programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Playbook. Ataque, defesa, estratégias e até garfo e faca. O podcast para todos os fãs de futebol americano. Dos especialistas, novatos e famintos. Playbook. Na Central 3.
Sim, famintos da Bola Oval, estamos chegando com o episódio de número 2 deste Playbook. É, o seu podcast para todos os fãs da Bola Oval, dos nível hard até os iniciantes, passando por aqueles que gostam, são curiosos. Estamos chegando com o episódio de número 2 aqui na Central 3. Eu sou o Conrado Juliette, ao meu lado os especialistas Rafael Bellatini, Cacau Custódio, Gustavo Faldon. Rapaziada, tudo bem aí? Cacau, você está presente com a gente?
Estou presente hoje, voltei.
Tudo bem aí?
Tudo bem, recuperando bem.
Com a tipoia, você não está vendo, mas ela está com a tipoia.
E aliás, o Conrado já deu um belo de um tapa no ombro dela.
É verdade, machucado, na chegada. Eu tenho essa coisa meio italiana,
é,
né? De eu, e aí
e
tal.
É o clima do futebol americano, né? Já chega, já tá é pronto
isso.
Pro jogo, vambora.
É isso. Isso aí. Daria pro jogo já, não tá? Não tá pro jogo, não?
Olha, acho que vai pra Indy Reserve.
Vai? Vamos falar disso depois, então. É. Tudo bem com você? Tudo bem, Rafael?
Tudo bem, tranquilo.
Beleza? Rodada foi boa? Semana 11.
Foi boa. Bons jogos. Não tão emocionantes quanto os jogos da semana 10, mas bons jogos ainda assim.
Bons jogos. E vem aí o Thanksgiving. Todo mundo preparando o peru.
Isso.
Já quer fazer a primeira piada do peru?
Sim, já fizemos.
Antes de chegar no Football League, como é que é o seu peru?
No jogo de quinta-feira, né? O melhor jogador da partida e acaba comendo.
Comendo peru.
Exato. Eu lembrei de uma cena clássica que não tem nada a ver com futebol americano, que é a do Friends, a Mônica com o peru
na cabeça. Mr. Bean também.
Isso é boa também. Tudo bem com você então, Cacau?
Tudo certo.
Recuperada?
Pronta para outra.
Boa, hoje não tem delay, né, Faldon?
Ah, que beleza.
Né? Vamos então emendar já a rodada com resultados, para a gente aí começando falando da semana 11 e daqui a pouco a gente já passa também para a semana 12. Vamos lá, no Playbook.
A chamada dos nossos QBs na linha de scrimmage.
No Audible a gente fala das notícias, mas vamos colocar aqui também nessa sessão os jogos, a rodada. Eu vou falando resultados, eu fiz umas anotações. Por favor, senhores, microfone aberto. Por exemplo, a primeira manchete é que não foi definitivamente a semana dos kickers.
Não. Certamente não foi, né, Conrado? Nós tivemos 12 extra points errados, que teoricamente há 2 anos o extra point era aquele lance assim que você ia dar atenção pra sua mulher, que já assistindo o jogo com você, que você fala, ah, esse lance aí eu já sei que vai ser...
É automático.
É automático, exato.
Ia buscar cerveja.
Exato, ia buscar cerveja no banheiro, agora não tá mais assim, porque eles mudaram o extra point, que antes era da linha de 2 jardas, o kicker chutava pra dar um ponto extra. Agora não, agora eles passaram para a linha de 15, então vira um chute de 33 jardas.
É, porque são 17, 18 jardas de recuo, né? É. Você tem essa variação. Mas o engraçado é que parece ser uma pressão do extra point, porque a média...
De, a pressão pelo resultado ou do posicionamento?
Do acerto, porque tá. É estranho. O índice de acerto de chutes da linha entre 30 e 40 jardas
é
quase 99%. Acho que são 44 de 45 até Sim. agora na temporada. Só que quando vai para o extra point, o pessoal tá errando.
Sim, e não é só culpa do kicker. É, muitos extra points, principalmente essa semana, foram bloqueados também. Uh-huh. Então aí é culpa da galera que tá ali na linha ofensiva.
É uma atenção maior do
E só para dar uma estatística, esse ano já foram... em 11 semanas foram 48 extra points desperdiçados. Na temporada passada inteira foram 41.
Na lista dos 12 dessa última semana, o Cairo entrou?
O Cairo entrou. Não.
Não, extra points.
O número de extra points perdidos nessa rodada foi maior do que a temporada toda passada, se eu não me engano.
Ah, retrasada.
Quando era da linha de 2 jardas ali.
E até o
Vinatieri.
Que
errou um field goal. Ele não foi extra point, foi um field goal.
Mas 45 tentativas que ele...
Foram 44 seguidas.
Que ele acertou.
Exato, que ele acertou. É um recorde da NFL, o recorde dele, que é tido como o maior kicker da história.
Aham.
É um cara frio que decidiu o Super Bowl.
Ele é o jogador mais velho, né?
Ele é, tem mais de 40 anos. Agora
41
ele...
anos.
41.
E os chutes já derrubaram um jogador agora, né? Nessa temporada, o Blair Walsh.
Sim, o Blair Walsh já foi demitido, então...
O Blair Walsh que já vem se segurando desde o ano passado por aquele erro nos playoffs. Né? Quando os Vikings perderam para o Seattle Seahawks com um chute errado dele lá. Mas ele se segurou, ele se manteve.
Um chute relativamente fácil.
Um chute, mas naquele frio lá nada era fácil.
20 e poucas jardas, né? Eu lembro desse.
Exato. Só que estava menos 20 graus, né, gente? Nada é fácil. É chutar um tijolo.
Mas ele nada é fácil.
Em Minnesota, ele tem que estar acostumado.
É, mas aí o estádio aberto.
Imagina, Cacau, com essa lesão com a tipoia com menos 20 graus. É. Não, com menos é o frio. Ai. Bom, seguindo então para os resultados, começando com o Thursday Night Football, vitória do Panthers no confronto direto com o Saints, e nesse jogo Ken Newton foi o cara do jogo, né? Mas teve um susto porque o Panthers vencia por 23-3 e deixou o Saints encostar 23-20 placar final.
No segundo tempo, o Carolina Panthers conseguiu um first down. First down só.
Nada confiável.
E foi justamente o first down que decidiu a vitória, que o relógio estava estourando. Se o Saints conseguisse mais uma parada na defesa, a bola ia voltar pro Drew Brees com a chance de ganhar. Mas o Ken Newton conseguiu converter um passe pro Kelvin Benjamin e matou o jogo ali.
Jogos do domingo, começando em São Francisco, a vitória de número 199 do Tom Brady, que tá um de igualar o recorde do Peyton Manning.
E é engraçado porque foi a primeira vez em 16 anos de carreira que o Brady foi jogar em São Francisco.
Que é o time dele.
Que é o time dele, foi enfrentar o São Francisco.
Cara, mas quanto tempo o Tom Brady tem de NFL? Só a primeira vez que ele foi para São Francisco?
Como eles são de, como eles são de conferências diferentes e eles se enfrentam uma vez a cada 4 anos. E em 2004 eles se enfrentaram em New England.
Tá explicado.
Em 2008 eles se enfrentaram em São Francisco, só que o Brady se machucou. Tá. E foi o Matt Castle que foi o quarterback dos Patriots. E aí em 2012 se enfrentaram de novo.
Mas teve emoção, alguma coisa, nada, né?
Ah, teve alguns bons passes dele, né? Ele conseguiu dois bons passes sendo pressionado, que é estranho pra ele.
E eu acho isso uma coisa interessante, né? Porque é uma cultura diferente do esporte, a gente vê, né? O cara, ele assume. Esse era meu time de infância. Sim. A gente viu recentemente...
Não, eram dois jogadores. Né? O Edelman também é torcedor do...
A gente viu recentemente aí no futebol brasileiro um jogador do São Paulo, que agora me fugiu o nome, que o cara foi dispensado porque tinha tweetado há 6 anos que ele torcia pro Corinthians.
É verdade,
então,
ele nem chegou a ser... Ele tava sendo contratado, ele nem ficou.
E aí foi largaram o mão do cara.
Então é uma coisa muito clara, assim, que acho que os torcedores, inclusive, respeitam. Você não vê nunca ninguém. Imagina se o Tom Brady vai lá e vai, vamos supor que ele tivesse um jogo ruim.
A foto dele com camisa do 49ers de pequeno.
É que nesse caso ele era torcedor, ele nunca jogou pelo 49ers.
Mas a minha pergunta
é se na NFL aconteceria assim, ou já aconteceu de um cara que, vamos supor que ele tivesse jogado pelo 49ers.
Acontecendo agora com o amigo no New York Giants. Ele perdeu 2 extra points contra o Chicago Bears. E tá sendo muito criticado pela torcida por conta disso. Ele era jogador dos Bears.
Mas rola daquela coisa do cara não comemorar porque... Não vou comemorar porque é meu ex-time.
Eu não lembro de ter visto uma situação dessa.
Não lembro. Mas a torcida, sabendo do retrospecto dele com outro time, pega no pé.
Tá pegando no pé porque acha que ele perdeu que ele não se esforçou contra o ex-time.
Bom, vitória dos Patriots em cima do São Francisco, fora de casa, 30-17. No domingo também a vitória do Seahawks sobre o Eagles. Que teve direito à pegadinha do malandro. Essa eu gostei. Eu não tinha visto.
Tá embalando, viu?
Dentro do meu nível 3, de 0 a 10 na escala, só lembrando para quem está ouvindo o playbook a primeira vez, de conhecimento de futebol americano, de gostar, eu gosto do nível 10, mas de conhecimento é nível 3, eu nunca tinha visto isso. O Russell Wilson vira recebedor e faz o touchdown. Eu nunca tinha visto.
São os conhecidos trick plays, né?
Acontece,
tricky,
né?
Tricky.
Essa se encaixa numa flip flicker?
Como é que é? Pera.
Não foi o Flick que voltou.
Pera. Vamos lá, Yamin, por favor. Pera aí.
Flag. Opa, tem falta na jogada.
Tem flag, peraí. Como é que é? Isso se encaixa. Repete a sua frase, Cacauzinha, por favor. De novo, não ouvi.
Uma flicker.
Flicker.
E o Flea não é o baixista do Red Hot Chili
Peppers. Tá, não é o Flea. O que seria uma flicker?
É quando depois do snap, o snap é feito pro quarterback.
Sim.
Ele dá a bola pro running back. E aí, em seguida, o running back, ao invés de
devolve
correr...
Devolve pra ele. Não, mas não foi isso.
Devolve pra ele e aí ele lança.
Então eu respondo, não se enquadra numa...
Flea Flicker.
E só pra...
Uma... Aprendendo, vou sair daqui bom.
Uma inversão do wide receiver com o quarterback nesse caso.
Sim, né? e só pra... No caso da Flea Flicker, né? Que a Cacau falou, né? O running back recebe a bola... Ele anda um pouquinho e dá um passe para trás do quarterback. Aí todo mundo fala, nossa, mas só pode um passe? Não, só pode um passe para frente.
É, para trás aí é rugby.
Para trás é igual rugby.
Antes da linha de scrimmage, né? Exato. Você pode dar um passo para frente desde que você não tenha cruzado a linha de início da jogada.
Bom, nesse caso, na pegadinha do malandro do Russell Wilson, o passe foi do Doug Baldwin.
Você lembra bem de uma...
Eu lembro.
Sim, tivemos esse... Foi o ano passado, né? Tom Brady recebendo o passe do Amendola.
Sim.
Recebeu o passe do Amendola.
É verdade, mas passe mesmo assim?
Passe do Amendola.
Que coisa. Bom, então não identificamos que não foi
uma
flip-flicker.
Obrigado pela primeira flag, viu, Leandro e a mim. Nosso sonoplasta aqui na Central 3. Seguindo os resultados de domingo, falei, né, a vitória do Seahawks, 26-15. Sobre os Eagles, que a Cacau gosta, diz que é o segundo time dela. Essa aqui eu gostei. Nosso amigo Humberto Bal, ouvinte, que já mandou mensagem aqui na página da Central 3. O Los Angeles Rams abriram 10-0, mas a fase do Dolphins...
Mas 10-0 a 4 minutos, tava faltando 4 minutos para acabar o jogo.
Vitória do Miami, quinta vitória seguida, hein? Acho que vai rolar uma pós-temporada, hein?
10-0 pros Rams é quase uma goleada, né? Os Rams são horríveis, né? Então eles abriram uma vantagem enorme, porque todos os jogos dos Rams são chatos.
Eu tenho uma camisa do Tannehill, viu?
Tem uma camisa do Tannehill.
Tá bem ele, não tá? Onde foi parar eu já perguntei várias vezes pra você isso, né, Rafa? Porque o primeiro jogo que eu vi do Miami foi... Tinha aquele Bush.
Red Bush.
Ele chegou pra pingar nos times, acho que ele não tá na NFL.
Eu gostava dele, era meu ídolo.
Por fora agora,
eu não torço pro Dolphins, mas eu gostava, é meu ídolo. Domingo ainda, os Steelers se recuperando em cima do adversário ideal, né? Porque ganhou de quem?
Cleveland Browns.
Cleveland Browns corre um sério risco.
De rebaixamento não tem, né?
Não tem rebaixamento, mas 0-16.
Vai disputar o torneio touchdown ano que vem.
Não vai, acho que honestamente. Browns versus Steamrollers. Um abraço pra galera do Steamrollers.
É o América Mineiro da NFL nessa temporada.
Olha, é o América de Natal pior. Na
de
temporada.
Aquele ano lá.
Aquele pior time.
24-9 para os Steelers, que interromperam uma série de 4 derrotas. Os Cowboys não param, 9ª vitória seguida, já é a maior série da franquia, liderados por Prescott e Elliott. Eles brilharam de novo na vitória contra o Ravens, 27-17.
Ressaltando que a linha ofensiva do Dallas Cowboys, ela é o MVP da temporada. É impressionante. A linha, se tivesse como dar o MVP para toda a linha, funcionaria. A linha é impressionante.
Cheirinho de Super Bowl, aproveitando a expressão que veio do Rio, do Flamengo.
É que enfrentar o Seattle Seahawks é complicado.
Sim.
Eu ainda aposto no Seahawks como o candidato lá.
Mas acho que enfrentar o Seattle Seahawks em Seattle é muito
mais complicado.
Mas se Dallas conseguir garantir mando de campo com a melhor campanha...
É que eu não vi ainda eles transformarem o AT&T num caldeirão, né? Conseguir fazer diferença jogando no AT&T.
A discussão que tivemos no episódio número 1, você que está ouvindo o 2 e quiser recuperá-la, sobre o Tony Romo no banco, como reserva. E ele segue assim.
Sim.
E quem é a terceira opção de quarterback para o Dallas Cowboys?
O grande Mark Sanchez, que temos que lembrar, né? Essa semana aqui comemoramos o aniversário do Butt Fumble.
Butt Fumble. Para quem está chegando agora e não lembra o que foi o Butt Fumble, e nós estamos fazendo um podcast, descrevam a jogada.
Mark
Sanchez, claro que você pode agora procurar a imagem aí, né?
Sim, procura, fiquei lá. Ele vai para trás para tentar passar a bola para o running back.
O Mark Sanchez jogando
pelo Jets, contra os Patriots. Tenta passar a bola, o running back já tinha ido embora por outro lado, ele não viu, ele se desespera, vira e tenta ele correr com a bola. E ele escorrega, e eu não sei como, mas ele tromba com o traseiro do cara da linha
e
solta a bola.
É a bunda mesmo, né?
É o butt fumble. Ele solta a bola e o cara dos Patriots simplesmente pega a bola e faz o touchdown. Naquele jogo foi interessante porque os Patriots conseguiram 3 touchdowns, incluindo aquele, em 1 minuto. Foi uma jogada para touchdown, e aí foi uma tentativa de retorno que não deu certo e virou touchdown dos Patriots, e depois o butt fumble.
Sim. Só para finalizar, uma breve pesquisa aqui. O Red Bush está no Buffalo Bills, eu nem lembrava disso. Ele está no Buffalo Bills e conseguiu um touchdown de 1 jarda na derrota para Miami no dia 25 de outubro.
Olha aí, Red Bush.
Ah, lei do esse.
Viva a internet.
Por falar nos quarterbacks de Dallas, né? O Dak se machucou por um momento durante o jogo. As câmeras todas foram pro Romo, que ficou meio... ansioso, dava pra ver no olhar, mas logo o Deck voltou e comandou a vitória.
Segura, meu garoto. Falando em imagens para a história, assim como o Butt Fumble do Mark Sanchez, vocês viram o atropelo do técnico de som da Fox no jogo do Vikings contra o Cardinals?
Digamos assim, que ele...
Se você que está ouvindo agora não viu, por favor, procure essa imagem no domingo. O time está entrando naquela pegada, né? De vamos lá, vamos para cima.
Aqueles caras pequenos ali de linha ofensiva.
São poucos, são 53 jogadores entrando, só isso.
É uma colisão daquelas assim de... Nossa senhora, uma jamanta no fusquinha. O tiozinho passando com aquela... que parece uma antena, que é a captação de áudio.
É captação de áudio.
Cara, que porrada que ele tomou.
Mas assim, digamos que ele escolheu o momento errado pra atravessar a rodovia Castelo Branco quando tá só passando caminhão, né?
Não, o caminhão é jamanta, cara.
Eu achei que ele tava ouvindo alguma coisa.
Eu acho que ele tava ouvindo, ele não percebeu. Ele tava com... Eu acho que ele tava com fome.
Ou ele não estava ouvindo alguma coisa. Por exemplo, um aviso de sai fora.
As imagens depois, né? Ele tá sorrindo, numa boa, quebrou o óculos, tá com o nariz um pouco cortado. Olha, ele sobreviveu.
Mas é um trabalho de risco, né? Porque na semana também teve o Edman trombando com um garoto que tava auxiliando do lado do campo e mandou o cara
Waterboy
longe. Mas não, era um cara da NFL. Tá. Ele mandou o cara muito longe. Ficar ali na sideline da NFL também é bem perigoso.
Os Patriots,
viu?
Já estão felizes com os caras da NFL, né?
Ele viu aquele símbolozinho ali da NFL, ele foi pra cima.
Bom, no jogo em Minnesota, vitória do Vikings sobre o Cardinals, interrompendo uma série também de 4 derrotas seguidas. Vikings 30-24. O Chiefs caiu em casa.
Sim.
Em Kansas City, vitória do Buccaneers, 19-17.
E perdeu a liderança da divisão por causa dessa derrota, porque o Oakland Raiders, que a gente vai falar. Resultado daqui a pouco.
Para mim, surpreendente
arriba
essa derrota dos Chiefs, porque parecia um time confiável.
E pareceu que ia conseguir, né, no final.
E aí, o engraçado dos Chiefs, quando você acha que não vão, vão. Não. Quando você acha que vai, não vai.
Duas lesões importantes no Cincinnati Bengals, o AJ Green e o Giovanni Bernard, na derrota para o Bills 16-12.
AJ Green ainda deve voltar esse ano, esperava. Torcedor do Cincinnati respira aliviado, né?
Esperava uma coisa muito mais grave do que foi, mas o Bernard é uma perda significativa também, um running back. Bom, puxando já o fantasy, bom para quem tem o Hill.
Sim.
Quem tem o Hill, como o Jeremy Hill, pode ir lá.
Aliás, uma manchete que vocês não ouviram muito nesta temporada. Eli Manning, sem interceptações.
Olha só, não nessa temporada, mas talvez, assim, nos últimos... Quando ele entrou na liga?
2004.
Quarta vitória seguida dos Giants, Cacau, em cima dos Bears, 22-16.
Olha,
empolgou,
susto,
embalou.
Empolgou, mas levou um susto no primeiro tempo, Bears, porque o Bears resolveu jogar. O Cutler resolveu funcionar. O jogo corrido dos Bears foi muito bom durante o jogo. E a defesa do Giants não conseguia encaixar. O segundo tempo virou completamente. O Eli comandou realmente uma vitória boa. O Eli correu para conseguir first down novamente. E tá indo. Mais uma interceptação no Landon Collins. É a quinta em 5 jogos seguidos. Por isso que ele tá concorrendo também a MVP.
Tem 80 tackles na temporada.
Ele lidera todas as estatísticas.
7 sacks, né?
Acho que o prêmio de jogador defensivo do ano provavelmente vai ser dele.
Provavelmente vai ser dele.
Bom, ainda no domingo...
Só uma coisinha.
Diga.
Só, tem uma boa notícia, né, pro torcedor dos Bears, né? Que o Cutler parece que machucou. E é uma boa notícia pra quem torce.
Mas ele tava bem no jogo.
No primeiro tempo, sim. Só que aí o pass rush do Giants começou a apertar.
Não vou jogar flag agora, pode seguir. Bom, no domingo, vitória do Colts também. É a 11ª vez que eles vencem o Tennessee Titans. E a gente já falou aqui no começo do playbook o erro do Vinatieri, 45 tentativas.
44.
Na 45ª ele perdeu.
E o pior de tudo, na verdade, na vitória dos Colts é que o Andrew Luck se machucou, né? Tá no protocolo de concussão, como o... Faltou sorte pro Andrew Luck. Como o Colts joga amanhã, quinta-feira, se você tá ouvindo quarta-feira, joga na quinta-feira, ele provavelmente não vai estar em campo, porque o protocolo de concussão é um negócio muito demorado, o cara precisa passar por vários testes pra estar 100% pra poder entrar em campo, né? Se o cara passa por uma bateria de teste, pergunta lá pra ele qual é o teu nome. Ele fala Michael Jackson, ele não vai entrar em campo.
Peyton Manning. É. Qual é o seu nome? Peyton Manning.
E ainda nos jogos da tarde, a virada do Detroit Lions. No último período, é a sexta vez que isso acontece. É, é o time da virada.
O time da virada. Os Lions são o Lions, time da virada.
O time do amor. Vitória sobre os Jaguars, 26 a 19.
Outra tragédia.
Grande decepção, o Jaguars.
Jacksonville,
o
Jaguars. Todo ano a gente fica achando, nossa, esse ano acho que o Jaguars pode ir. Esse ano acho que vai.
Contratou uns caras bons.
Sim, tem o Prince Amukamara lá. Tem o James Thomas, que é bom
Tyrande. Tem uma defesa interessante.
Paul Posluszny, que é um bom linebacker, mas... Parece que não vai.
Resumo, tem muita coisa interessante, mas o melhor continua sendo a piscina, né?
Ah, sim, a piscina do estádio é sensacional. Eu queria ir lá só pra
É o cara
piscina.
Que era o mesmo dono do Fula, do futebol lá.
O bigodudo.
E aí tem aqueles camarotes maravilhosos com piscininha, tudo mais.
Não, tem uma piscina, tipo, um dos camarotes é uma piscina. Tipo, você tá na piscina e tipo...
Você lembra quando o Morumbi teve aquele jogo, aquele clássico?
Era aquilo, só que planejado.
As fotos que eu vi, as moças eram bem bonitas.
Ah, sim.
Bem bonitas. Uma matéria agora, a NFL fez uma matéria com o salva-vidas lá da piscina. Ele contando as histórias do que ele vê, bem legal.
Boa. E no Sunday Night Football, esse jogo me surpreendeu, porque quando eu dormi, o Green Bay tava bem. Com direito a uma jogada fantástica do Aaron Rodgers, em que ele é puxado pelo capacete, né? O face mask. Ele arruma o capacete e lança para touchdown.
Ele é um quarterback espetacular. Acho que é o mais completo que a NFL tem.
Mas aí dormi. Domingo tava numa adrenalina forte. A mim sabe por quê? Domingão e tal. Pô, dormi. É. Paguei. Acordei no dia seguinte. Vitória do Washington Redskins. 42 a 24. Com o Kirk Cousins.
É o problema do jogando. Green Bay Packers. Eu me arrisco a dizer que não vai classificar para os playoffs. Porque a defesa é muito forte.
Está correndo risco.
Está com muitas lesões.
A defesa é muito forte por causa das lesões. Os cornerbacks estão baleados. O Clay Matthews voltou esse fim de semana, mas ficou machucado por muito tempo. O ataque parece meio fora de ritmo. Você vê que o Aaron Rodgers ele faz esses milagres, mas muitas vezes tem jogos que ele não consegue achar o Randall Cobb. Às vezes é o Jordan Nelson que está um pouco sumido.
Porque o Rodgers ele é um cara que... É dos jogadores inteligentes, né? Até brinca de quarterback, tem que ser inteligente. É, nessa jogada específica que ele levou o face mask, já tinha voado flanela, é interessante porque é o quarterback conseguir perceber que ele ganhou a free play. Ele ganhou a jogada. Ele pode tentar a besteira que
isso
for.
Isso nós estamos falando de 3 segundos.
É isso. Ele pra perceber, raciocínio, cara, né? Eu tô livre. É. Se eu lançar um passe de 80 jardas e foi interceptado.
A recepção foi esquisita também, né? Porque eu não me lembro quem fez o touchdown, mas recebe, solta a bola, tanto que ficou uma dúvida se valia.
Foi o Jordan Nelson.
Mas
Jordan
ele teve o domínio.
Sim, botou dois pés no chão, controlou a bola.
Com a bola controlada.
É que não, mas foi um controle de um segundo. Não é que foi um...
É, mas dentro da endzone você precisa de um segundo. Dentro da endzone você precisa de um segundo, controle...
A única situação que talvez seja um pouco diferente é se o cara vai receber e ele tá caindo.
Não é o caso, né? Porque ele tava inteiro.
Se ele tá caindo, a bola não pode mexer um milímetro da mão dele, porque senão vou
conseguir. Ou se alguém ali naquele instante consegue um tapa, que aconteceu, tem uma jogada clássica do Patriots contra os Ravens, uma final de conferência, que o jogador recebe e na hora que ele tá fazendo o football movement, né? Que é o movimento de guardar a bola... O defensor dá um tapa na bola e ele perde o controle.
Bom, e para fecharmos a semana 11, o Monday Night Football com os Lasers do público latino, certo? Os mexicanos dando motivo pro muro subir.
Welcome to
Sabe o que tava legal no
Estádio
jogo?
Azteca.
Não sei se vocês repararam. É, quando os kickers iam pro kickoff, a galera mexicana tava gritando:
Puto! É mesmo? Eu não tinha reparado.
Tava gritando isso.
Não tinha reparado.
E é engraçado dos Lasers, né? Porque o Brock Osweiler falou que aquilo atrapalhou bastante ele. Só que, estatisticamente, foi o melhor jogo do Brock Osweiler no ano. Então, eu acho que
então, bota
os Texans poderiam comprar alguns laserzinhos e botar no campo. Impressionante. O cara reclamou ainda.
Ficar o center ali com laserzinho embaixo.
Foi o primeiro Monday Night Football internacional. Começou de dia.
Segundo jogo no México.
Começou de dia, como vocês previam, apesar de ser Monday Night. O céu estava claro ainda naquele momento, no Estádio Azteca.
Foi legal o Chris Berman falando... noite de futebol. Noite de futebol. Do...
Sim.
Noite bom, de... o Trump ainda não assumiu, né? Então...
Mas acho que ele não assistiu o jogo.
Todo mundo foi pode ir pro México.
Na hora do hino, se esperava algum protesto dos mexicanos e não teve.
Não teve.
Na verdade, eles aplaudiram, se eu não me engano, o hino. Respeitaram bastante.
Vitória do Oakland sobre o Houston, Texas, 27-20. Mais alguma coisa que faltou aí destacar? Porque o Faldon também vai trazer mais notícias desta semana da NFL, mas da rodada, alguma coisa que passamos aí?
Destacar, acho que o Oakland mesmo, né?
Sim. Conseguiu uma virada, tava perdendo por 20-13 no último quarto.
Muito bom o quarterback, o Derek Carr. Acho que... Será que a gente vai ter um remember do Tuck Rule, né, na final da...
Pois é, podemos ter. Agora, só uma coisa que me dá um pouco de receio, assim, é o Oakland Raiders, pra quem não sabe, tá nessa indefinição, se vai ficar em Oakland, se vai pra Los Angeles, vai pra Las Vegas, vai pra México... E não sabe onde a franquia vai estar no futuro. Imagina, a franquia ir lá, consegue um título,
ganha o Super Bowl e vai embora.
E vai embora.
Até porque as notícias seriam quase simultâneas, né? Porque em janeiro você já tem que comunicar se você quer mudar ou não. Quer dizer, no meio dos playoffs, os Raiders falam assim: ó, estamos indo embora de Oakland. E aí em fevereiro eles vão lá e ganham o Super Bowl. Como é que você vai comemorar esse título? Como é que a cidade vai receber essa galera?
E é uma das torcidas mais fanáticas
da
NFL.
Sim, é uma das torcidas mais loucas que tem.
Se tirarem o Raiders de
Oakland. Eles até levaram os torcedores para Las Vegas para fazer o lobby, né?
Aliás, Vegas agora tem uma franquia de NHL.
Já definiu o nome? Vai ser Desert Knights?
É. Não, acho que é Golden Knights.
Eu vou procurar aqui, porque eu vi ontem no Twitter. É curioso que chama Vegas, não é Las Vegas, mas... Mas daqui a pouco eu falo aqui, mas eu vi.
Eles levaram os torcedores pra lá pra mostrar, olha só como vai ser legal. Eu falei, esses torcedores são pagos, esses torcedores não são de Oakland, porque a torcida de Oakland é muito legal, é muito legal.
Bom, tiramos a trilha de resultados, em homenagem ao Faldon, subimos aí o Bon Jovi pra trazer mais notícias no Wild Bowl da semana.
Pois é.
Ele gosta de Bon Jovi.
Um
não
pouquinho.
Fica olhando assim, Cacá.
Eu também gosto, gosto bastante.
E ele torce pelos Giants, né, Cacá?
É, por esperto. Isso
que, exato. Bom, na verdade não é tão o conto noticioso, mas é alguma coisa que está rendendo bastante, a galera
repercute.
Está repercutindo nas
polêmica.
Estados Unidos, estamos na semana 12, né, praticamente, e quem vai ser o MVP da temporada, né? Muita gente fala, nossa, não, vai ser o Tom Brady, vai ser o Matt Ryan, alguns apontando até o Ezekiel Elliott, que é um calouro, tem
tá
digamos...
Está jogando muito.
Está jogando muito, Deck tem bagagem para ganhar MVP, e a gente está nessa dúvida aí, né, porque assim... É difícil você escolher
com
antecedência, e a gente sabe que se baseia praticamente na campanha do time. Ele não vai ter um time...
Uh-huh.
Um time
não, ninguém dos Browns vai ser MVP.
Exato.
Tá triste, torcedor dos Browns.
E acho que é por isso, inclusive, que o Ezekiel Elliott é um cara que as pessoas podem muito bem cogitar para ser MVP. Porque, querendo ou não, o Dak Prescott está jogando bem, tá, mas o cara lá, o time é dele, entendeu? Ele que dá as cartas.
Estão ressaltando muito isso aí da questão da importância da linha, né? Que está dando tempo para o cara pensar, também. Dando tempo para tudo funcionar. Pô, o Ezekiel Elliott passa sem ninguém encostar no cara, né?
É interessante que a linha de Dallas, ela não só segura a defesa, ela movimenta os caras da maneira como ela quer. Então ela abre os buracos onde ela quer abrir. E isso ajuda muito o running back.
Vegas Golden Knights.
Golden Knights.
De Cavaleiros. É a franquia da NHL anunciada ontem.
Eu
de
preferia
Vegas.
Desert Knights, como tinham falado. Mais legal.
Knights. Mais alguma aí?
Seria interessante no gelo ainda, Desert Knights.
Mais alguma aí, Faldão?
Tem algum palpite? Vamos dar palpite.
Palpite de MVP?
MVP.
MVP?
Eu acho que vai ganhar o marido de Gisele. Marido
Brady.
De Gisele.
Prescott.
Eu acho que vai ser o Brady.
Anota aí, grava.
É muito nome em jogo.
É uma escolha óbvia.
Mas depois de murchar as bolas, um ano depois ele vai ganhar isso aí?
É o comeback. São.
Eu tinha separado um áudio, um efeito sonoro da bola murchando pra te provocar, eu esqueci, cara.
São 15 ou 16 passos pra touchdown já em 5 jogos.
Sim, não. E o impacto que ele
uma
tem.
Uma interceptação.
Né? O time é absurdo.
É incontestável, mas é que o nome também pesa pra,
sim,
frente a um Dak Prescott,
ninguém,
por exemplo.
Ninguém vai questionar quando o Scatamacchia fazia a linha ofensiva dos Patriots e dava aquela proteção de 10 segundos pro Brady fazer o que quisesse. Ninguém lembrava tanto da linha. Agora o Prescott todo mundo lembra da linha. Mas a linha dos Patriots não é tão boa quanto a do Dallas Cowboys.
Vamos seguir aqui, playbook de número 2 na Central 3.
Translating the game.
Traduzindo o jogo.
Translating the game.
Translating. Traduzindo. Translating the game. Traduzindo o jogo.
Obrigado, moça do Google. Traduzindo o jogo não é exatamente um termo em inglês, é traduzir mesmo, como fizemos há pouco com a flag aqui, quando a Cacau fez um questionamento sobre a jogada do Russell...
Flea Flicker,
já tinha esquecido o nome. Eu ia falar assim, como foi? Aliás, tem sido uma temporada de lesões. Ano passado também já foi.
É, NFL é muito...
E aí toda vez eu ouço o Everaldo, o pessoal na ESPN, falando, tá em...
Protocolo de concussão.
Eu esqueci o que a gente combinou. Está em protocolo de concussão. Isso. O que é o protocolo de concussão? E também outra coisa que me chamou a atenção. Esse ano eu fui assistir a um jogo do Giants, fui trabalhar num outro projeto, e a todo momento chegava um informe na sala de imprensa de que alguém estava sendo avaliado e que poderia não voltar, ou então oficialmente já estava fora do jogo. Quer dizer, tem a preocupação em relação às lesões, mas vamos primeiro então ao relatório de concussão, ou...
Protocolo
de concussão.
Isso aí foi instituído recentemente, né? Numa das mudanças de regras do Roger Goodell para conter um pouquinho o medo todo com o dano cerebral. Antigamente o jogador tomava aquela pancada na cabeça, saía engatinhando do campo, ele chegava na sideline, o médico virava para ele, mostrava 4 dedos e falava: quantos dedos tem aqui? O cara falava: 18. Beleza, tá, pode ótimo. Voltar. Volta que tá certinha. E aí a questão mudou, né? Hoje em dia você tem que passar por testes com médicos independentes, né?
Exato.
Não é...
Porque o que acontece, se o médico não é independente, se é um médico do time...
Isso.
Por exemplo,
não, tá bom.
Exato, se é o Tom Brady lá, vamos testar ele, não, tá bom, vai lá, entendeu? Porque precisa do cara em campo, né?
O que aconteceu com o Panthers, né? Isso. O Cam Newton levou uma pancada, ficou... Na primeira semana, se eu não me engano, ficou no chão, foi meio assustadora a cena, assim, um pouquinho... Ele levantou e voltou a jogar. Faltava 30 segundos para acabar o jogo, então foi uma decisão do Carolina ali de nem levá-lo pro vestiário. E é engraçado que, sobre o protocolo de concussão, um grupo de pesquisa da Universidade de Boston, financiado pelo sindicato, digamos assim, dos jogadores da NFL...
NFLPA.
Liberaram na quinta-feira passada um estudo, um relatório, falando sobre como pode ser perigoso para os jogadores a questão dos próprios times da NFL pagarem os médicos. Então, eles querem, além da questão do médico extra, o médico que não seja vinculado, eles querem mais garantias, eles propõem uma série de mudanças, é bem interessante esse estudo.
E são dois tipos de
protocolo.
É que você
parte do princípio, né? Que o juramento do médico lá, que ele não vai mentir, né? Mas não é exatamente isso.
Mas é só um business, né? Como eu disse, né? Você tem dois tipos de protocolo, né? O que acontece na sideline, ali na lateral do campo, tomou a pancada, já vê se ele volta para a partida ou não. A partir do momento que ele não pode voltar para aquela partida, ele entra num outro protocolo de concussão, que é para ver quando ele estará disponível para voltar a jogar.
Tá.
E isso aí são 4 passos. Primeiro ele tem que passar por neuropsicólogo, que vão averiguar como é que ele está mentalmente, são questões, são testes físicos, e aí ele passa para um segundo estágio, que são desafios que vão crescente, né, utilizando o corpo inteiro, né, corrida, para ver como é que está a função psicomotora, né, como é que está funcionando tudo direitinho, para depois passar por um outro médico independente, que vai fazer uma outra análise, e aí sim ele é liberado para voltar a treinar. Por isso essa
por isso que o Andrew
questão
Luck,
do
exato,
Andrew Luck
citou, porque não tem tempo hábil, entendeu? O cara jogou domingo. Até passar pelo protocolo de concussão e ser liberado...
Só na segunda-feira ele vai fazer aquele primeiro teste, o teste físico na terça, na quarta-feira para um outro médico.
Exato, para a galera que tá ouvindo e fala, nossa, não sei o que, a dorzinha na cabeça... Não, recentemente a NFL teve que pagar quase bilhões de dólares ali para ex-jogadores que entraram na justiça com ações judiciais, alegando que eles foram prejudicados por não saber, né, esse risco de concussão. Tem até um filme, né, que chama Aqui no Brasil, a gente falou semana passada.
Nós falamos disso.
Homem
valendo,
entre gigantes.
Nós falamos disso valendo ou foi fora do ar?
Não lembro. Acho que foi fora do ar.
Que é demais,
né? O filme com Will Smith foi lançado esse ano, se não me engano.
The Concussion.
Não, chama Concussion. E no Brasil traduziram Um Homem Entre Gigantes. Foi pro cinema, tudo.
Mas convenhamos também, concussão não seria um nome muito...
mas...
Sei lá, mas Homem Entre Gigantes também não faz o menor sentido.
Já é uma pancada.
É, pancada.
Porque o cara fica pancado, entendeu? Não é a pancada. Entendeu?
Eu acho que seria um pouquinho ofensivo com os jogadores, mas tudo bem.
É, pancadinha, né? Apesar que ninguém mais fala se o cara é louco, ele é pancada, né? É um termo antigo de tiozão, né?
Mas vale a pena assistir o filme, lembrando que...
Falando em tiozão, já já o Futebol League vai fazer piada sobre peru, hein?
Piadas sobre peru.
O meu peru...
Tá chegando no final do ano, é época do tio do pavê chegar...
Bom, protocolo de concussão traduzido, o que mais temos de injury?
Injury reserve, né? Você tem a lista de 53 jogadores que fazem parte do seu elenco. Um dos caras se machucou. Você não vai dispensar o seu jogador do seu time, né? Ele segue com o contrato, ele segue funcionando, só que ele vai pra injury reserve.
Se é uma lesão, digamos
que ele,
assim...
Que ele pode voltar ainda, né? Porque aí, quando o jogador é colocado na injury reserve, ele só pode voltar a treinar depois de 6 semanas. Então, se ele foi colocado na primeira semana, só na sexta semana ele pode voltar a treinar. E aí, geralmente são 2 semanas para ele voltar a campo. Então, são 8 semanas de recuperação para o cara voltar. Então, se há tempo hábil, ou para a temporada regular, ou para os playoffs, ele vai para a injury reserve.
É, geralmente são aquelas lesões ali, joelho, romper, não sei o que. Se o cara tá com gripe, ele não vai para injury reserve.
Uma semana, duas, o cara não coloca. Porque você não pode utilizar o jogador por 6 semanas. Ele tá fora mesmo por 6 semanas. Então, se ele teve uma gripe, ele tá machucado. Isso.
É. Agora, o jogo está mais violento ou passou a se dar mais atenção para não correr tantos riscos?
Eu
como a história da concussão.
Eu acho que é o segundo caso. Eu acho que é o segundo caso. Porque hoje em dia, inclusive, a NFL ela faz algumas medidas, inclusive até, a gente pode dizer, até um pouco exageradas.
Isso,
pra proteger principalmente
o quarterback
exatamente.
Também. No caso do kickoff ter mudado ali.
O equipamento melhorou muito. Você olha o capacete na década de 70, era mesmo um material de, sei lá, uma caneleira de futebol. Hoje em dia o capacete...
Botava um coco na cabeça e saia batendo na cabeça.
Exato. Hoje em dia o capacete tem um negócio todo estofado por dentro.
Os equipamentos são mais... Não, por exemplo, se Cacau na final da Copa CESP estivesse usando shoulder, estivesse usando...
Dificilmente teria conseguido.
É porque a pancada foi forte, hein? Pancada foi forte.
Tava lá, né?
Tava.
Você viu?
Mas foi maldade? Foi maldosa?
Não sei.
Que eu achei
foram duas meninas, de uma parte eu achei...
Achei a tua declaração meio ambígua, que a Cacau depois deu declarações e tal, não, machuquei.
Polêmica, criou polêmica.
Falou na imprensa, né?
Falou na imprensa. Que... Foi sua prima que tuizou? Foi sua prima que
tuizou.
Minha prima escreveu a mensagem... Não fui
no Twitter, né?
Voltando à questão da concussão, isso me coloca numa situação ruim aqui. Voltando à questão da concussão, é uma coisa mais séria, né? A NFL realmente tem feito um big deal disso, né? Por conta de ser grave. Acharam relações entre as concussões repetidas e a falta de tempo entre a cura para curar uma concussão, por mais leve que seja. E a ETC, né, que é um...
Porque a concussão você acaba não curando, né?
É que é algo que pode aparecer só no futuro, isso, né, que é essa questão.
E causa muita... por exemplo, acho que tem muitos jogadores, ex-jogadores da NFL que se suicidaram.
Sim,
e que foi descoberto depois, através de estudo do cérebro.
Do Junior Seal, né, um jogador que tá no Hall da Fama, que ele se matou com um tiro no peito.
Sim. E a família...
E escreveu o que ele queria que doassem pra analisar o cérebro dele. Quer dizer, o cara se matou dessa forma. Porque ele tava ficando louco. Ele começa a ver coisas,
Teve um cara também, eu não lembro quem, mas matou a namorada e depois se matou.
Isso, tem o jogador que é retratado no filme dos Steelers, que dirige na rodovia, na contramão, pra se matar.
Isso real.
Real.
Se a gente ficar falando dos casos aqui, dá pra fazer um linha direta league só de. Só
não,
desses
NFL
casos.
Tem que
abafar
por muito tempo.
Baixo astral.
É lógico. É o que eu falei. É a questão. A gente volta um pouquinho do filme. É uma questão de um filme que no filme parece que todas as mortes acontecem ali em uma semana, né? Parece que virou uma epidemia do problema. Você tem que lembrar: são 1.600 jogadores que atuam na NFL em cada temporada.
Num esporte de contato.
Num esporte de contato. Você tem casos, lógico, de pessoas que ficam. Assim como se você fizer um estudo. Passou até a ter essa preocupação maior com a pancada na cabeça no futebol.
No futebol.
A disputa de cabeça no alto.
A CBF implementou. Não, criou. A CBF implementou um protocolo de concussão.
Porque
aqui.
Você tem que passar por isso. Você lembra o Marinho aí que fez o gol e não lembrava?
Foi diagnosticado depois.
O Álvaro Pereira, na Copa do Mundo, ele tem uma paulada seríssima.
Mas esse cara é maluco, né?
Então, e aí dizem que um dos sintomas, digamos, da concussão, o primeiro dele é a negação, justamente isso, né? No caso do Álvaro Pereira, que toma uma paulada lá e fala: não, me solta, quero jogar.
O Marinho fez o gol e não lembrava que ele tinha feito o gol.
Eu fiz isso. Falei, coloca no lugar que eu quero jogar.
Não, mas o Marinho, não, o Marinho marcou, perguntou quanto tá o jogo. Os caras falaram que tava, acho que 1-1 ou 2-1. Ele falou, quem fez o gol? Falei, foi você. Ele falou, ah, legal.
E que horas começa o jogo, né?
Então, é complicado.
Traduzimos, então, ou tentamos traduzir algumas questões que envolvem o DM, o Departamento Médico.
Fantasy Football.
Eu sou a única pessoa desse estúdio aqui que não tem time no Fantasy, que não joga.
Acho
Fantasy.
Que Yamin também não.
Yamin também não. Cartola, você joga?
Também não.
E também não gosta de quem explica o mundo através do Cartola, certo? Que a gente falou isso semana passada. O camarada, meu time perdeu, mas pelo menos o fulano pontuou. Você apostou no cara que tá jogando contra o seu time? Você apostou, não, você escalou ele? Que não é uma aposta. Mas o Fantasy é uma forma também de você ficar por dentro do que está acontecendo. E como explicaram aqui na semana passada Gustavo Faldon e Rafael Bellatini, você monta um elenco, faz um draft no começo da temporada e através desse elenco de quantos jogadores?
Depende, você pode escolher o número.
A liga varia.
Mas número. Ali você também tem time de atacantes, times.
Também depende, você escolhe.
Geralmente, times especiais. O modo simples, principalmente para quem está iniciando, é que você escolhe um sistema defensivo.
Tá. Isso.
Então, por exemplo,
special team.
Você escolhe seu quarterback, 2-3 wide receivers, tight end, running back, e aí você escolhe um sistema defensivo. Então você pega defesa do Eagles, defesa do Seattle Seahawks, defesa do Patriots.
Tá. E na cotação desta semana. Para a rodada, para a semana de número 12, que vai começar.
Semana 12, ó, já com é Thanksgiving. Hora, porque é o seguinte: muitas ligas estão chegando ali no seu trade deadline, né? Você não pode trocar mais a partir. A maioria é nesse final de semana, nessa rodada, já que você não pode fazer troca. Então você tem que começar a pensar não só nessa semana, mas olhar para fazer a troca visando o calendário das finais. Né, que são nas últimas semanas.
Após temporada.
Não são nos playoffs, né? São
os playoffs do Fantasy
acontecem nas últimas semanas da temporada regular.
Tá, quando começam os playoffs, você não joga.
Já acabou,
mais.
Já acabou o Fantasy.
Porque senão você tem caras de time que não vão pros playoffs, né? Então.
Eu achei que abria outro ali.
Não, não.
Então, um bom nome, por exemplo, de wide receiver que você tem que pegar, olhando o schedule, é o Tyrell Williams. Né? O jogador que, pô, ele vai pegar Tampa Bay, Carolina, Oakland. E na última semana, se você for pra final, é Cleveland.
Ele
Ou seja, a chance de você...
Ele é de que time?
Do San Diego Chargers.
Tá.
Eu ia falar San Diego 49ers. Tô juntando na cabeça. Ou Padre, sei lá o que eu ia falar. Então, Doug Baldwin também tem um bom calendário, é um bom nome pra você tentar fazer essa troca aí. E falando de running back, um bom nome pra pegar é o Matt Forte. Tem um schedule interessante, com um dos calendários mais fáceis pra running back até o final. E se você tem o J.A.J., troque o J.A.J. o mais rápido possível. Pra você que fez aquela besteira, a gente falou semana passada, de pegar o Todd Gurley, ele tá dando sinais de vida. Todd Gurley passa a ser uma boa opção também pra essa reta final. Vale a pena investir no running back dos Rams.
Mais alguma aí? Eu tô anotando aqui.
Vocês
estão falando, eu tô anotando.
Eu fiz uma transação meio arriscada semana. Porque o que aconteceu? O Adrian Peterson, na primeira ou segunda semana, se não me engano, ele se machucou.
Isso, o Adrian Peterson tá pra voltar.
Sim, muita gente jogou ele fora e aí estão dizendo que os Vikings podem contar com ele nas últimas semanas da temporada regular. Eu fui lá e peguei o Adrian Peterson pra deixar no meu banco ali. Se ele voltar, tá lá.
É uma
eu peguei
boa,
CJ
é uma boa.
ProSize essa semana.
Mas machucou.
Ele, bem,
ele deu ponto, só que ele machucou. Ele vai ficar, acho que, duas semanas fora. Talvez ele volte ainda. Mas é um... Assim, se você tiver um espacinho no seu banco, deixa ele lá. Eu sugeri o ProSize semana passada, tô com o ProSize. O ProSize me garantiu a vitória, aliás, na última semana, por um pontinho. Porque o Crabtree, meu Deus, que partidinha miserável do Crabtree que tá no meu fantasy.
Vamos papar? Vamos para as piadas?
Ah!
Chegou a hora?
Football League, para quem tem fome dos sabores da América. Football League.
Vamos fazer o seguinte, antes de eu falar das receitas do Thanksgiving, já que a gente está numa semana de Thanksgiving, vocês querem fazer todas as piadas com peru possíveis, para a gente esgotar isso? que você vai falar? Por que ele vai falar? Como é que eu faço o peru?
Você está introduzindo o peru na conversa.
Porque
bota o peru na roda, então.
A sugestão do peru foi do Faldon, por exemplo. Só para ficar aqui uma prestação de contas. Semana passada eu disse que eu ia trazer alguma coisa mexicana por conta do Monday Night Football que foi lá na Cidade do México.
Mas o Thanksgiving está aí.
Vamos olhar para frente. Thanksgiving está aí. Alguém já vivenciou Thanksgiving?
Não.
Nos Estados Unidos?
Eu estive lá no Thanksgiving, mas não participei de nada.
Eu tive em 2002, quando eu morei fora. Eu morei em Londres, mas eu fiquei, antes de voltar para o Brasil, eu viajei. Eu estava em Nova York, na casa de conhecidos e conhecidos, e eu vivenciei um Thanksgiving. E foi muito legal, porque assim, não vou entrar aqui nos detalhes históricos, mas eles de fato respeitam a coisa do compartilhar. Então assim, eu era um estranho no ninho, né? Eu estava numa casa, de novo, de conhecidos e conhecidos, que nem eram tão próximos assim, mas era um casal de um português e uma brasileira. Eles me receberam super bem, mas eles falaram, vai ter o nosso jantar de Thanksgiving, vai ver todo mundo que trabalha com a gente, e os caras me trataram como se eu fosse da turma. A única coisa que eles pediram, eu falei, pô, mas eu quero fazer alguma coisa, então faça algo. Na época eu fiz alguma sobremesa, porque já tinha tudo, e eu não gosto de cozinhar doce, mas sei lá, não era nem por isso que eu ia falar. Tradicional é o peru.
Sim.
Certo? Mais alguma piadinha de peru? Não.
Não, não.
Tô
não.
De boa, não gosto.
De piada? Nós vamos sair do ar.
Rapaz, ainda bem. Nossa.
Nós vamos sair do ar.
O podcast é um pouquinho mais sossegado.
Bom, questão. Basicamente, eu trouxe aqui um menu tradicional de Thanksgiving, que vai o peru. Eles Cacau derrubou a gente aqui.
Vocês têm a mente muito poluída.
É a gente, viu? A gente.
Tá certo.
Isso vai tudo pro ar, viu? Não vamos editar, não. Senão nós vamos editar isso aqui, não. Porque aqui nós estamos fazendo como se fosse ao vivo, que é o próximo passo para esse playbook. Bom, purê de batata.
Sim.
Beleza? Sopa de abóbora, ou quase que um purê de abóbora. Vai muito também. Molho de cranberry. Como é que a gente traduz cranberry?
Cara, é mirtilo, não é?
Mirtilo é blueberry.
Blueberry, então eu não sei.
Eu não sei como é que a gente chama. Cranberry.
Eu acho. Nunca vi tradução, já vi falar cranberry.
Aqui. Cranberry. Então, cranberry sauce, que é uma fruta. Ela é mais pra ácida do que propriamente doce, mas esse molho fica doce. E aí, o que eu trouxe aqui de curiosidade é como fazer o peru? No momento em que Gustavo Faldon volta a se juntar aos bravos.
É arandos ou oxicocos.
Por isso que chama
oxicoco. Já tinha ouvido falar oxicoco. Sabe naquelas legendas, assim, perdido oxicoco? Eu falei, qual é a tradução de cranberry? Porque se come cranberry sauce.
Cranberry, arandos. Pra mim, é aquela banda irlandesa lá.
Também.
Crowberries.
Não, é cranberry.
Cranberry.
Cranberries. Anos 90.
Eu confundi com alguma coisa que é crows.
Tem o The Course. Tem o The Course.
Não. Também. Fala, não. Como é que é, Rafa?
Counting Crows.
Ou seja, uma salada que nós temos. Bom, peru. Assar o peru.
Opa.
Ou quando fazemos o peru? No Natal, ele não fez as piadas do peru ainda. Cacau fez uma excelente.
Você
vai ter que ouvir depois. Você vai ter que ouvir depois, que agora perdemos a espontaneidade. Bom, segredo para cozinhar o peru, já que estamos chegando perto do Natal. Para, pô! Tô tentando falar sério. Segredo para cozinhar o peru é deixá-lo...
Perdemos a verdade.
Deixá-lo no tempero na noite anterior. É verdade. É verdade isso. Vinho, um monte de erva, tudo mais. Ah, quer ver um segredo legal? Eu não recheio o peru. Cara, não vai dar certo, cara.
É, porque tem aquela stuff, né, que eles colocam, né?
Isso, é.
Coloca geralmente, não sei se é farofa.
Quando a gente aqui na época de Natal compra, sei lá, ganha o peru da firma, tudo mais e tal, quando você descongela ele, dentro tem um saco com os miúdos. Uhum. Esses miúdos são importantes pra fazer a farofa ou pra fazer o gravy, que é o que eu ia falar na sequência. Mas só ia dar uma dica aqui gastronômica, que é o seguinte... Pega um pano limpo, que você não vai usar mais uma vez, um pano de prato, que você nunca mais vai usar, põe ele dentro do peru, eu tô fazendo um gesto aqui, ó. Põe ele dentro do peru e enche de vinho. Por quê? Isso me ensinaram uma vez. Porque o vinho vai evaporar durante a noite de dentro para fora, então o sabor vai pegar por dentro. Isso aqui tá uma dica. E a última coisa que eu ia falar do Thanksgiving, o gravy, que é esse molho que eles servem ao lado do peru. peru recheado, você faz uma farofa, sei lá, põe fruta, tem, eu não gosto, tá? É, salgado e doce, mas tô falando da tradição americana.
Eu não gosto muito de salgado e doce. Não.
Eles põem fruta. E o gravy, que é esse molho que fica do lado, naquelas molheiras para você colocar em cima, nada mais é do que um caldo de carne que ficou muito tempo fervido com um monte de coisa. Você pode pôr os próprios miúdos ali do peru, vinho tinto, qualquer tipo de erva que você goste, alecrim e tal. A única coisa é que no final, se ele não tiver reduzido, né, que é o termo da moda, for fazer uma redução, pouco de maisena que ele fica um pouquinho
mais grosso.
Mais grosso.
Então demora mais de um dia para fazer o peru.
Você viu onde você quer chegar com esse mais grosso aí? Não, seria o ideal. Seria o ideal. Eu, por exemplo, desses que a gente compra de final de ano, eu lavo e tempero de novo. Esse tempero pronto que vem, eu não curto muito. Acho que todos têm o mesmo gosto de tempero de miojo.
Parece mesmo. Então, quinta-feira, todo mundo convidado para casa do Conrado.
Sobrevivemos ao peru,
né? Para o jantar do Thanksgiving,
é
isso?
É. Não. Vamos levar para a redação. Tem um papo aí que lá na redação da ESPN vai rolar.
Vai rolar um peru de
Thanksgiving? É, eu tô fora da...
Vai rolar o peru na redação.
Vai rolar o peru.
Vou ter que levar marmita.
Vai. Não vai ter peru, cara.
Two Minute Warning. O jogo está perto do fim.
Está perto do fim, mas ainda não acabou. No Two Minute Warning, os nossos destaques finais, mas vamos passar a rodada, né? Que começa nessa quinta-feira com o Thanksgiving. Eu estou tendo dificuldades aqui com o meu celular para abrir a rodada.
Primeiro jogo, esse, Detroit e Minnesota.
Navegador. Achei aqui, navegador correto. São três jogos na quinta-feira por conta do Thanksgiving, né? Por ser feriado, sim, o pessoal vai ficar na frente da televisão.
Detroit sempre joga.
Aqui vai dar pra
Detroit e Dallas sempre jogam no Thanksgiving.
Dallas também, é tradição já.
Bom, então 3:30 PM, já com os horários aqui de Brasília, Detroit Lions e Minnesota Vikings.
Bom jogo, né? Isso é um jogo interessante. Jamais pensei no começo da temporada que eu ia falar que Vikings sem o Ted Bridgewater contra...
E sem o Adrian Peterson.
E sem o Peterson ia ser um bom jogo contra os Lions.
Sim.
Né? Que teve o
com
o Megatron.
Sam Bradford.
Isso.
Eu acho que isso é o...
Mas eu acho que ele se libertou, né? Quando o Megatron saiu do time, ele se libertou.
Vale a briga pela liderança da NFC Norte.
7:30 PM. De novo, são horários de Brasília. Dallas Cowboys e Washington Redskins.
Ah, eu acho que é mais uma vitória do Dallas Cowboys.
Não... Mas o Redskins está muito bem. Essa a divisão, a NFC East, está muito equilibrada.
O jogo é em Dallas, né?
É importante, mas eu aposto...
O jogo é na AT&T.
É em Dallas.
E teremos ainda na quinta-feira de Thanksgiving o Colts recebendo os Steelers.
Andrew Luck, Steelers, acho que deve passar o carro. Honestamente, eu nem sei quem vai ser o quarterback substituto do
Andrew. Se o Andrew Luck jogasse, era um jogo bem parelho, porque os Steelers não estão dando confiança. Mas sem o Luck, eu não acho que... Também
mas
nem
os,
sei
os
quem
Steelers
tá
adotaram um jogo conservador, que eu acho que eles vão continuar com isso, tanto para a defesa quanto o ataque. O Le'Veon Bell foi só ele ali no jogo. E se eles continuarem correndo com a bola...
Você mata o corredor assim, né? Porque é muita pancada, né? E aí fica complicado. Você tem que ter uma dosagem maior.
Jogos do domingo, semana 12 da NFL, o Houston Texans recebendo o San Diego Chargers, 4:00 PM.
Acho que o Houston Texans se recupera.
Quando vocês ficam em silêncio assim, eu acho que eu tô lendo alguma coisa errada aqui. Não. Eu falei, o que eu fiz?
Não. Tô esperando um especialista em Chargers.
Uma tradução, uma... ele é torcedor do Chargers.
Especialista em Chargers.
Houston Texans acho que se recupera da derrota no Monday Night. Assim, apesar dos problemas do Brock Osweiler, ter conseguido se manter bem, se manter inclusive na liderança da divisão. Acho que San Diego Chargers é... A secundária é boa, mas talvez a defesa nem tanto.
Mas uma derrotinha no final ali.
Tem isso também. O Chargers dá pra estar 8-1, se 9-1.
Se a estatística apontasse, quase ganhei.
Se fosse em 3 quartos. Então,
não, seria... New York Giants do ano passado.
Sim.
Miami Dolphins recebendo o São Francisco 49ers, que não ganha de ninguém.
E tem que ganhar esse jogo os Dolphins, sim, se querem sonhar com playoff.
Pra meter a sexta seguida.
Isso, e aí sonhar com playoff
Esse aqui em casa. Concretamente. Em casa, esse é aquele jogo que não pode perder.
É que jogar em Miami tem hora que parece campo neutro, né? Aliás, se tiver sol, a galera tá na praia.
O name right do estádio do Miami mudou, né? Não é mais.
Hard Rock, cara. Hard Rock. Não sei se é Hard
Antes
Rock.
Antes era Stadium. Sun Life.
Já foi Sun Life, Dolphin Stadium, Land Sharks. Já teve.
E agora tudo. É Hard Rock.
Quanto tem time aqui no Brasil que não consegue achar name right pro estádio? Miami Dolphins. Nossa, já teve uns 12.
A provocação.
Interessante no estádio, o estádio ficou bonito, gostei da cobertura.
Tiraram as pinturas do
Romero Brito. O que já passa a ser um pouquinho mais respeitável para Henrique.
Como vocês são ingratos.
Mas eles tiraram o Romero Brito que tinha em volta ali e fizeram uma cobertura, o estádio ficou bem, bem interessante, gostei.
Bom, ainda estamos no domingo, às 4 da tarde, horário de Brasília, o Cleveland Browns, o Super Cleveland Browns, recebendo o Giants, que vai fazer a sexta seguida, é isso, Cacau?
Tem que fazer,
primeira,
né?
Vitória dos Browns na temporada.
Que isso.
1-15. Né?
Aqui é zebraço.
Não, se perder o Cleveland Browns, a torcida tem que invadir CT, né? Tem que invadir.
Acabou a paz.
Né?
The peace is over.
De dois jogos fora de casa do Giants. Então, com a divisão do jeito que tá concorrida ali, precisa ganhar. Pra abrir, porque vem pedreira pela frente. Oxe.
O New Orleans Saints vai receber o Rams, o Los Angeles Rams.
Vai ser interessante, porque é uma defesa dos Rams que é boa, né? Que enfrenta um ataque. A única qualidade que tem o time do Saints é o ataque, né? Comandado pelo Drew Brees.
E a defesa do Saints também é péssima e o ataque dos Rams é bom, então.
Então dá equilíbrio ali, sabe? É. Ruim contra ruim e bom contra bom. Deve ser um jogo talvez 0-0.
Buffalo Bills, dos nossos amigos e companheiros de ESPN, João Simões, Ricardo Zanei e Gustavo Hoff.
João Simões, dessa eu não sabia.
Muito Bills.
A maior concentração de torcedores dos Bills fora Buffalo é
tá a ESPN. Igual da portuguesa, que deu uma diminuída, mas tinha exato. Também uma grande concentração
minha
ali.
Minha digníssima esposa também torce para os Bills.
Bills. Palmeirense.
Converter, mas não dá.
Palmeirense também. O Buffalo Bills é o único time que joga no estado de Nova York. Isso. Vocês sabiam disso, sim. Certo? Porque Giants e Jets vão jogar no estado vizinho, sim. De Jersey. E de lá vem o Buffalo Wings, que eu adoro. Estamos olhando para o relógio, estamos em cima. Buffalo Bills e Jaguars...
Bills.
Vai, vamos acelerar. Bills. O Atlanta Falcons vai receber lá na terra da Coca-Cola o Arizona Cardinals.
Falcons jogo, precisa, né? Ganhar.
Atlanta vindo de semana de bye, todo mundo descansado, acho que é outra vitória.
Chicago Bears recebendo o Tennessee Titans.
Tennessee, Chicago Bears tá sem quarterback, sem wide receiver, sem tight end, sem nada, tá todo mundo machucado.
Todos esses jogos das 4 da tarde, horário de Brasília, temos os Ravens jogando em Baltimore contra o Cincinnati Bengals.
Jogo de divisão.
Com as lesões, né? Como as lesões, a gente falou.
Acho que Baltimore em casa, principalmente, leva essa.
7 da noite, o Tampa Bay Buccaneers vai receber o Seattle Seahawks. Bom jogo.
Bom jogo, mas acho que o Seattle é muito favorito.
Bem favorito.
Temos aqui o confronto do New York Jets jogando lá em Jersey contra os Patriots.
Isso, era um Sunday Night que mudaram. Devido à incapacidade dos Jets de conseguirem ser um time minimamente interessante...
Mas o uniforme mudou, é bonito.
Mudou para as 4:30. Era um Sunday Night. Era mais um prime time dos Patriots na TV.
4:30 de lá, 7:30 daqui. Eu não sabia disso, tinha mudado.
Mudaram.
No mesmo horário, o Oakland, ainda em Oakland... O Raiders vai receber o Carolina Panthers.
Panthers já praticamente pode dar adeus à temporada se perder essa daí.
Sunday Night Football, Denver Broncos contra o Kansas City Chiefs.
Eles passaram para outro duelo de rivalidade, um jogo deve ser bem interessante.
Duas boas defesas, talvez não seja um placar tão elástico, vale também praticamente a liderança ou vice-liderança ali da
E o Chiefs precisa da vitória, porque
depois do tropeço que teve na semana, se não ganhar, já pode começar a desistir de playoffs. E também para os Broncos também, tá? Porque se perder também vai ficar... Começa a ficar ruim. Os Broncos que descansaram essa semana, né?
Sim.
Então,
quem tá de bye nessa rodada? Vocês sabem?
Você me pegou, hein?
Bom...
Não sei se no Thanksgiving tem alguém de
bye. Eu acho que é no Thanksgiving.
Enquanto isso, para falar de necessidade de vitória, o Monday Night Football tem o Green Bay Packers visitando a terra de Rock Balboa, Philadelphia Eagles.
Rock Balboa que fez 40 anos de lançamento. Isso. Assim, boa.
Temos que falar um dia de Philly Cheesesteak.
Oh, muito
maravilhoso.
Bom. Mas eu acho...
Essa hora do almoço que a gente grava é ingrata, meu.
Qualquer coisa que você falar que é bom, nossa, aquele miojo.
Até o peru, né?
Mas
Depende, tem gente que não gosta.
Aqui é uma defesa...
É, tem gente que não gosta, já ficou claro isso.
Falando do jogo...
Eu acho que ninguém gosta, né? Nada contra, mas acho que ninguém gosta.
Green Bay, a gente falou, tá em queda livre, mas tem um time que também... caiu um pouco de meia temporada, é o Philadelphia Eagles, principalmente o Carson Wentz, que começou ali o hype do calor.
Começou a ser apontado, exato. Lembra? O Dak Prescott e o Carson Wentz, é um novo Tom Brady versus Peyton Manning.
Sim, mas tá jogando mal, a defesa dos Eagles vem jogando mal, então é uma boa chance pro Green Bay Packers se manter vivo na temporada, porque se perder 7 jogos aí já...
Se perder, esquece. Aí acabou. Aí é hora de começar a planejar a próxima temporada.
Como diria o outro, um abraço pro Gaiteiro, se perder.
Um abraço pro Gaiteiro.
E aí, senhores, senhorita, mais alguma coisa? Faltamos de falar algo? Falamos bastante bobagem, mas gostei do pique, gostei desse episódio 2.
Estamos pegando ritmo, né? Começa a temporada, você começa a soltar o músculo.
Nós começamos no meio, né? Começamos no meio.
E voltando de lesão, tem que ficar por escala.
A Cacau estava no protocolo de concussões.
Ela está na injury reserve.
É. Então, por favor, se você encontrar a Cacau por aí, não aperte o ombro dela, sobretudo
nem
direito.
Que nem o Conrado fez.
Que nem eu fiz.
Ou não deu tapas nas costas, como ela falou que recebeu
tapas nas costas.
E um colega
hoje na faculdade me cumprimentou assim.
E aí?
Com uma empolgação que doeu.
Vamos aproveitar. Dar um abraço bem forte na saída.
Eu achei que você ia mandar um abraço. Eu ia falar, vamos aproveitar esse finalzinho aqui de playbook para de novo reforçar aí para a galera falar com a gente. E a mim, o nosso feed já tá rolando, porque demora alguns dias, né? Ainda não temos o feed, mas na página da Central 3 você já pode ouvir o primeiro episódio, pode baixar, ouvir do jeito que quiser, que essa é a graça do podcast. Você pode mandar sua mensagem pela própria página ali da Central 3 ou através de nossos Twitters. O meu é @conca, C-O-N-K-A, conca. E o seu, Rafa?
O meu é Rafa Bellatini, Bellatini é com 2 T's.
I.
Bellatini.
A Cacau, como é que é? Tem vários underlines, né?
@cal__, 2 underlines.
Cau.
Cal, C-A-U.
O meu é Gustavo Faldon, Faldon F de faca, A-L, D de dado, O-N de navio. Eu repito isso toda vez que eu vou pedir pizza.
E você que tá ouvindo aqui? Você devia pedir pelo iFood, cara. Fazer um jabá aqui, devia pedir pelo iFood, não precisa falar no telefone.
Aliás, eu comi Buffalo Wings, né? Falando em fazer jabá.
Eu também.
Comi Buffalo Wings na sexta-feira. Sexta-feira eu saí pra ir. Aí eu fui no... Nossa.
Próxima vez aí que a gente for falar de Buffalo, se for o próximo episódio... O do Futebol League sobre Buffalo, eu falo das dicas do...
a gente tem que falar do Buffalo
Sons.
Antes dos playoffs.
É bom. Chegar nos playoffs, ele vai ser difícil.
Boa dica.
Ele tá afiado contra a divisão dele hoje.
Não é?
Olha. É isso. Você falou dos Jets?
Isso porque eu acabei de abraçar 3 amigos que trabalham com a gente, que torcem para os Bills. Eu vou recomendar que eles ouçam o podcast.
Todos, o Hoffman e o Zanay estão acostumados a me ofender já. Porque...
Que bom. Você vê que o clima é muito saudável. Sim. Dentro da ESPN no Sumaré.
Eu faço as piadinhas.
Reforço para você, curta os outros podcasts aqui. Tem podcast para tudo quanto é gosto. Estou aqui na Central 3 e, sério mesmo, um melhor que o outro. Sou suspeito para falar. O Prato Feito, que está parado, volta no ano que vem, certo? E você pode, inclusive, você que curte aqui a Central 3 e os nossos podcasts, está chegando aqui pela primeira vez, dá uma conferida aqui na nossa página, também no trabalho de financiamento coletivo que a Central 3 abriu, que vale a pena. Você pode virar sócio do clube, concorre a prêmios e ainda ajuda essa iniciativa que abre espaço para muita gente falar. Às vezes algumas besteiras, tipo a gente agora há pouco.
Exato.
É bom,
mas tem muita gente boa aqui no nosso menu de podcasts.
Tudo é besteira, mas depende do grau.
Mas é bom. É. O clima tá bom. Tudo é besteira, mas é bom. Tá ruim, mas tá bom. Faldão, obrigado. Até semana que vem.
Valeu, Conca. Valeu, Rafa. Valeu, Yamin. Valeu, Cacau.
Cal.
Muito
underline,
obrigada.
Underline.
Adorei estar aqui.
Que bom
estar. Estar, isso aqui é legal. Estar.
Muito gostoso, muito melhor. Muito obrigada mesmo, foi legal.
Valeu, Rafa.
Um grande abraço. Vou dar um beijo pra minha mulher, né?
Porque por favor.
Foi o aniversário dela.
É isso.
Parabéns pra ela.
O aniversário dela quando é?
Foi dia 21.
Ah, o da minha mulher é segunda-feira. É. Tá ali. Tá.
Eu fiz aniversário de casamento também.
Olha lá. É. Que momento, hein?
Então,
que homens apaixonados.
Tem que fazer uma média, né? Fazer aquela balança de casa, fica tudo bem.
Cacau falou da esposa dela. Tá todo... Você também quer mandar um recado? Você tá solteiro? Falou do...
Não, eu só namoro. Eu não sou. Não tenho tempo pro time dos casados ainda. Mas eu duvido muito que minha namorada algum dia vai ouvir isso. Mas um grande beijo pra ela, porque ela odeia
isso. Vou ouvir isso, né? É o playbook, isso, que vai ficando por aqui. Meus caros ouvintes, obrigado mais uma vez aí pela companhia. Espalhem o playbook, que essa é uma ideia que está só começando e vem muito mais por aí. Até o próximo episódio.